Bastidores. Conversas com artistas. Apresentação de Sónia Marino.
Ora, muito boa tarde. Hoje, Bastidores traz-vos um convidado muito especial. Ele nasceu em Moçambique, foi vencedor do 36º Festival da Canção com o tema Como Tudo Começou e também foi convidado para outros festivais internacionais em representação de Portugal. Pois é, e falo-vos de Rui Bandeira, ele que nos traz hoje o seu mais recente trabalho, que se intitula Ciúme e que vamos ouvir já de seguida.
Já não dói nada, sempre que mentiste no prazer. Não está certo, foi errado. Quem de nós vai querer assumir se é pecado? Um dia talvez queiras dizer: eu já sabia, tu negavas. O que fiz não sei por merecer. Eu já não quero, fui magoado. Não preciso mais sofrer. Foram tantas as mentiras que eu não consigo esquecer. Enquanto julgavas sempre tudo, eu vivia só para ti. Hoje vai ser o meu dia D. Acho bem melhor parar aqui. Não vou mais sentir ciúme que me deixou tão preso a ti. Fez-me esquecer de mim, vou lembrar do teu perfume que me enlouqueceu assim. Vai acabar aqui, não vou mais sentir ciúme que me deixou tão preso a ti. Fez-me esquecer de mim, vou lembrar do teu perfume que me enlouqueceu assim. Vai acabar, tu sabes o que eu fui para ti. Eu hoje digo, não dói nada. Tudo o que fizeste eu perdoei. Serei feliz à minha maneira, do jeito que me lembro quando te amei. Não me interessa se tens alguém ou talvez não. Eu sigo em frente no meu caminho. Agora vou cuidar deste coração. Já não quero, fui magoado. Não preciso mais sofrer. Foram tantas, tantas as mentiras que eu não consigo esquecer. Enquanto julgavas sempre tudo, eu vivia só para ti. Hoje vai ser o meu dia D. Acho bem melhor parar aqui. Não vou mais sentir ciúme que me deixou tão preso a ti. Fez-me esquecer de mim, vou lembrar do teu perfume que me enlouqueceu assim. Vai acabar aqui, não vou mais sentir ciúme que me deixou tão preso a ti. Fez-me esquecer de mim. Agora eu sei que foi ciúme. Já não dói nada.
E aqui temos agora o nosso convidado de hoje. Olá, Rui.
Olá, Sónia. Muito boa tarde a todos, a todo o auditório da Rádio Alfa. É sempre um gosto e um prazer falar com todos vocês. E desde já enviar um grande abraço a todos aqueles que nos escutam, nomeadamente aí na região de Paris, em França. Um grande abraço a todos.
Rui, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar à conversa esta tarde connosco. O Bastidores é um programa que gosta de ser um pouco indiscreto sobre a trajetória musical dos artistas e eu vou já começar pelos seus primeiros passos musicais. Os seus primeiros passos musicais foi num teclado aos 8 anos. Como é que isso aconteceu?
Não, aliás, eu até comecei um bocadinho antes por grande influência do meu avô materno. Eu lembro-me com 4, 5 anos já me sentar ao colo dele e tocar com as minhas pequenas mãos em cima das mãos dele, e ele ajudava-me a fazer alguns acordes. Claro que era muito jovem e como tal, essa referência do meu avô ficou sempre muito, muito vincada, porque ele era um autodidata. E depois, aos 8 anos, é que os meus pais acharam que, de facto, eu deveria ser inscrito numa escola de música para aprender a formação musical, para começar a ter, digamos, uma direção, não é? E assim foi, aos 8 anos, então fui para uma escola de música em Odivelas, que ainda hoje existe, que é a Escola de Música Luz e Som, e pronto, depois comecei a ter as minhas aulas, a fazer os meus exames no Instituto Vitorino Matono, e pronto, e as coisas foram surgindo e foram crescendo, conforme eu também fui crescendo como jovem adolescente. E depois, aos 15 anos, foi quando eu começo a levar a música um pouco mais a sério, porque com essa idade ingressei numa igreja evangélica aqui em Portugal e comecei a tocar às sextas-feiras, ao domingo, e pronto, e a partir daí nunca mais parei.
E como é que o resto da família reagiu depois, quando escolheu realmente enveredar pela área artística, pela música?
Eu acho que a minha família reagiu bem a... De certa forma, tinham sempre aquele receio, não é? Como eu também já tive com os meus filhos, o facto de ser uma profissão um bocado incerta, não é? Temos momentos bons, momentos menos bons. Eu, graças a Deus, não comecei logo a ser profissional da música, eu só me tornei profissional da música aos 25 anos, quando ganhei o Festival RTP da Canção, e aí então dei-me a conhecer ao público em geral, não só aos portugueses que vivem em Portugal, mas a todos os imigrantes. E então isso começou-me a fazer com que me solicitassem para fazer vários concertos, não só em Portugal, mas como no estrangeiro e nas comunidades portuguesas. Então aí tive que fazer uma opção entre o trabalho que tinha na época, que era, eu era comercial, era vendedor comercial de produtos de cabeleireiro profissional, e tive que optar, porque já não conseguia coincidir a profissão que tinha, não é? E que trabalhava das 9 às 6, como qualquer pessoa trabalha, não é? E pronto, comecei a ausentar mais e fui obrigado a ter uma decisão e em bom tempo o fiz.
Como é que foi essa experiência no Festival da Canção?
Olha, essa experiência foi algo fantástica. Eu, antes de ir ao Festival da Canção, em 99, eu conheci em 1997 o Jorge do Carmo, que foi o meu primeiro produtor. E nessa época conhecemos, porque eu estava a gravar, aliás, a terminar um disco evangélico num estúdio aqui em Lisboa. E o dono desse estúdio fez-me o repto: é pá, você tem músicas tão bonitas, mas as suas músicas só falam em Jesus e em Deus. E eu disse: não, mas olha, essa é a minha vida, eu nem sequer penso em cantar fora de uma igreja, não é? Porque era esse o meu objetivo. E ele fez-me o repto e disse: olha, tenho aqui um rapaz jovem, produtor, pá, que produz muito bem, que é o Jorge do Carmo, e pá, eu acho que você devia de entrar em contacto com ele. Se precisar do meu estúdio, você não paga nada, você faz tudo aqui no meu estúdio, mas fale com ele. E assim foi. Eu tinha algumas músicas em maquete, que não estavam finalizadas. Encontrei-me com o Jorge do Carmo, ainda na casa dele, na altura. Ele ouviu as minhas canções, ouviu a primeira, a segunda, a terceira, não me disse nada, eu fiquei assustado. E depois, ao fim da terceira música, ele disse: olha, não precisas tocar mais, porque eu já percebi que tu tens talento, eu quero trabalhar contigo, mas não posso pegar já no trabalho, por isso o mais que podemos fazer é arranjar as maquetes que tu tens e tentarmos que tu consigas uma editora que possa investir no teu trabalho. Pronto, e assim foi, durante quase 2 anos, entre 97 e 99, eu andei naquilo que eu sempre chamei a saga das editoras, não é? De CD debaixo do braço, de cassete, para eles ouvirem as minhas maquetes e saber se eles estavam interessados em investir, porque naquela época o dinheiro também não era assim tanto, não é? E pronto, e levei com muitos nãos, levei com muita porta na cara, numa altura em que a música portuguesa estava mesmo no auge e que não se vendia muitos discos e muitas cassetes. E eu lembro-me que eu enviei para todas as editoras nacionais e multinacionais, alguns não me respondiam, os que respondiam diziam que ainda não tinham uma resposta, e eu cheguei a uma altura que disse: Jorge, vamos fazer algo. É assim, eu vou vender aqui umas coisinhas que eu tenho e vamos avançar para a produção, olha, nem que faças aí um preço de amigo, se tu acreditas em mim, vamos então para a frente. E assim foi. Em finais de 98, começámos então a fazer a produção desse trabalho, sem saber o que é que iria acontecer. E lembro-me que estávamos na fase final das misturas desse trabalho que eu tinha, e o Jorge tinha uma televisãozinha daquelas de cozinha no estúdio. E estávamos a misturar o trabalho, não sabíamos se íamos ter editor ou não, e estava a passar o anúncio na RTP para as pessoas que quisessem concorrer ao Festival da Canção, que mandassem as suas músicas para, na altura ainda era a Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, e o Jorge é que disse: olha, Rui, não tens nada a perder, não tens editora, tu é que pagaste o disco, olha, se calhar o melhor é enviares o disco todo, pode ser que tenhas sorte. Eu disse isto, o disco todo é difícil, não é? Não, vamos mandar 4 ou 5. Então, dessas 4 ou 5 canções, 2 eram dele e do Tom Andrade, que também era um dos co-autores da música que eu ganho no festival, e as outras 3 eram todas de minha autoria. Mandei 5 canções, mas muito honestamente pensei que iria ser muito difícil eu conseguir estar nas músicas selecionadas. Isto foi, estou-me a recordar, perto de novembro, dezembro de 98. Em janeiro, o Jorge do Carmo recebe um telefonema da RTP a dizer que uma daquelas canções, porque ele era o autor, tinha sido selecionada e estava nas 8 finalistas. Epá, eles ligaram, fizeram uma grande festa. E foi algo que eu não estava à espera. Pronto, olha, eu até pensava que era uma daquelas 3 músicas, eram 5, porque havia 3 que eram minhas, pensava que era uma dessas, afinal não era uma dele e do Tom Andrade. E pronto, depois a partir daí foi ir ao festival, sem saber o que é que me ia acontecer. Para mim a grande vitória já era estar nas 8 finalistas, não é? Pronto, porque era uma pessoa que só era conhecida dentro das igrejas evangélicas, e de cá fora. E pronto, e depois foi ganhar, foi algo que eu no fundo tinha aquela esperança, mas não era o meu primeiro objetivo. E pronto, e depois a partir daí as pessoas começaram-me a seguir com outra atenção. Recordo-me que a Rádio Alfa, quando eu vou representar Portugal na Eurovisão, me enviou muitas cartas de muitos fãs imigrantes aí de França, fizeram um passatempo e tudo, foram incansáveis. Eu recebi tudo isso ainda lá em Israel e pronto, e foi maravilhoso. A partir daí comecei a construir o meu sonho, porque até então eu tive de trabalhar, tive que fazer outras coisas na vida, a música era um hobby, e a partir daí tornou-se a minha profissão.
E continuando a nossa conversa com o Rui Bandeira, desta vez, Rui, eu vou perguntar, porque no mesmo ano em que fez parte, em que participou no Festival da Canção, foi o mesmo ano em que foi convidado também para o Festival Internacional, em que foi representar Portugal ao Cairo.
É verdade, é verdade. Foi um convite pessoal que me foi feito pela RTP, depois de eu ter vindo da Eurovisão, até bastante mal classificado, porque eu costumo dizer que fiquei em terceiro lugar a contar do fim, não é? Então fiquei à frente da Espanha e de Chipre e já não foi mal.
Mas é no Cairo, ficou bem classificado, ficou em quarto lugar.
No Cairo fiquei muito bem porque para mim esse festival foi um festival importante no sentido em que eu tinha estado em maio na Eurovisão, não é? Tinha grandes expectativas, inclusivamente nunca pensei ficar tão mal classificado, pensava que ia ficar nem que fosse a meio da tabela. E fiquei em terceiro a contar do fim. Então vim, eram jovens cheios de sonhos e vi um bocado triste. E eu acho que a RTP sentiu isso e então fez-me este convite para eu representar a RTP no Festival do Cairo, Festival Internacional do Cairo, onde tinha 36 participantes e mais de 30 países do mundo inteiro. E eu consegui um honroso terceiro lugar, que me deixou muito feliz e, de certa forma, foi um bocadinho para levantar o meu ânimo, né, depois de ter vindo da Eurovisão com uma classificação tão má. Mas agradeço, e é importante dizer isto, porque quando nós fomos à Eurovisão, nós recebemos 12 pontos da França, e foram os nossos imigrantes, e muito também a Rádio Alfa, que ajudou com que as pessoas agarrassem no telefone e votassem na canção. E, de facto, quando o júri de França diz Portugal 12 points, fiquei maravilhado e muito honrado, e cheguei a agradecer isso na época e continuo a agradecer, porque senão vínhamos lá com 0 pontos, né? E então, obrigado a todos os nossos imigrantes, e se calhar muitos daqueles que nos estão a ouvir foram dos que também agarraram o telefone e votaram na canção, por isso daí o meu muito obrigado. Depois o Cairo foi consequência, e ainda bem que fui ao Cairo, porque trouxe um terceiro lugar e para mim foi bom poder levantar a minha moral para conseguir prosseguir a minha carreira.
Que uma carreira lindíssima e álbuns lindíssimos que tem lançado cá para fora, inclusive o álbum que saiu em 2000, o álbum Mais, que também lindíssimo, e depois o álbum Magia do Amor em 2021, logo de seguida.
Já agora posso dizer que esse Não Quero Outro Além de Ti, como outras canções que eu fiz desde o início da pandemia, que foi em março de 2020, estão a ser reunidos agora num único álbum, sair mais músicas novas, com todos os singles que eu lancei durante este tempo de confinamento e que vão resultar neste disco que se chama Mais Eu, um disco todo de minha autoria, música, letra, composição, produção, e é um disco muito especial na minha carreira e eu espero depois que todos vocês possam tocar aí na Rádio Alfa e os nossos imigrantes possam adquirir ou aqui em Portugal ou através das plataformas.
Então vamos ficar com o Não Quero Outra Além de Ti, de Rui Bandeira.
Eu não sei se eu te mereço, o amor não tem um preço marcado que eu possa comprar. Quando eu te vejo perto de mim, fico inquieto e tentado para te tocar. Eu não quero outra vez te magoar ou que tu possas pensar que sou louco com a imaginação. Teu amor é que eu preciso sentir, viver contigo esta história que não quero acabar. Não quero outra além de ti, eu só quero que digas sim ou não. Te amar hoje e sempre. Não quero outra além de ti. Oh, 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 oh. Não quero outra além de ti. Oh, 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 oh. Também sei, reconheço, nem sempre fui sincero. Eu te peço, agora vamos tentar. Se voltares para mim, eu juro por ti, eu faço tudo contigo, prometo mudar. Eu não quero outra vez te magoar ou que tu possas pensar que sou louco ou é imaginação. Teu amor é que eu preciso sentir, viver contigo esta história que não quero acabar. Não quero outra além de ti, eu só quero que digas sim ou não.
Rui, sei que teve uma experiência também diferente em 2013, uma experiência numa academia, na Academia de Famosos.
Ah,
como
é
que foi para si isso?
Ah, isso foi um convite na altura que a Endemol e a TVI me fizeram para participar num reality que não era interno, não é? Era um reality que nós fazíamos das galas ao domingo, mas durante a semana estávamos na nossa casa, tínhamos ensaios, fazíamos as nossas coisas, mas não era interno, porque de outra forma também não aceitaria participar. E foi uma experiência engraçada, porque nós, nas galas, tocávamos dois temas. Um tema nosso, como artista, normal, não é? Como Rui Bandeira. E outro seria uma imitação de um artista que nós gostássemos. Então foi interessante poder, de certa forma, fantasiar-me de Michael Bolton, de Bon Jovi, de Paulo Gonzo. Quer dizer, foram vários artistas que eu, na época, imitei, e a caracterização era fantástica, punha-nos iguais praticamente ao cantor original, e depois cantávamos uma música nossa e depois éramos avaliados por um júri. E foi uma experiência bonita, foi um programa que durou cerca de 2 meses e eu praticamente quase que cheguei à final. Não ganhei, mas valeu pela participação.
Foi algo diferente, digamos assim, uma experiência.
Sim, eu acho,
diferente.
Eu acho que a vida é feita de várias experiências e nós temos que as viver, ou as vivemos no momento ou não vivemos, não é? e de facto, conforme os festivais que eu participei, conforme as representações que eu já fiz, não só de Portugal como da RTP, e os espetáculos que eu faço ainda hoje, seja em Portugal, seja fora, tudo isso são experiências que nós levamos para a vida e que nos fazem crescer e que nos fazem ser melhores pessoas, melhores artistas, e pronto, e a Academia dos Famosos foi também mais uma dessas experiências, um marco também na minha carreira.
Lança também em 2004 um novo álbum, um álbum chamado Destino, onde faz um dueto com um tenor muito conhecido, um tenor português muito conhecido, Carlos Guilherme.
É verdade, o Carlos Guilherme aceitou esse desafio porque ele andou na tropa com o pai em Moçambique e é uma pessoa de outra geração. E eu lembro-me, quando era miúdo, não é? O meu pai ofereceu-me um disco de uma canção que ele celebrizou, que era um cover, não é? Que era o Quando o Coração Chora de Amor.
Eu próprio ainda tenho esse disco lá em casa.
E eu ouvi aquilo e eu, ei, pá, este homem canta tão bem. E eu era miúdo, não é? E o meu pai sempre me dizia, ele é meu amigo, ele andou comigo na tropa. E um dia estávamos num almoço, ele disse, olha, eu vou ligar ao Carlos Guilherme e vais fazer um dueto com ele. E eu assim, estás doido, ok? E assim foi, ele ligou para o Carlos Guilherme. Eu pensava que ele ia dizer que não, não é? E ele aceitou, claro que sim, filho do Mel Bandeira, vamos lá fazer um dueto com todo o gosto. Então, na época pedi ao Menito Ramos, que era o produtor com quem eu trabalhava, para fazer uma música que falasse sobre a amizade entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova. Essa música chama-se Companheiro e Amigo, e então digamos que é uma pessoa mais velha a dar conselhos a uma pessoa mais nova. E então foi uma experiência muito bonita que fiz com o Carlos Guilherme, e que nunca pensei fazer, mas... Teve um simbolismo forte, porque de facto era um artista que, se calhar na década de finais de 70, princípios de 80, tinha essas músicas de sucesso e que eu me habituei a ouvir e que o meu pai me oferecia aos discos. E então foi bom poder, mais tarde, poder cantar com ele.
Esse mesmo trabalho ultrapassou as 10 mil unidades que deu-lhe a possibilidade de ser galardoado com o disco de prata.
Naquela altura era assim, agora é muito menos, não é?
Sim, agora é.
Platino. Mas naquela altura tinha mesmo que se vender discos. E de facto foi um trabalho muito bonito, onde fiz músicas muito bonitas. E de facto, tudo aquilo que eu fiz, para mim tem sempre um significado muito grande, porque eu trabalho na música com o coração. E quando nós trabalhamos com o coração, as coisas só podem trazer sentimentos bonitos. E de facto. Esse disco foi um disco também muito especial na minha carreira, sem dúvida.
Sem dúvida que ao longo dos anos tem lançado imensos trabalhos e feito mesmo temas lindíssimos. Mas a gravação do DVD foi em 2006, o DVD ao vivo que fez em Correios.
Sim, foi o meu primeiro DVD. Eu resido aqui na margem sul do Tejo, não é? Digamos ali na zona da Almada, Correios, Seixal. Fui criado aqui, no Miratejo. E fui habituado ao longo dos anos da minha adolescência, não é? A ir às festas de Correios, e eu, quando era miúdo, olhava para aquele palco e dizia: um dia eu quero cantar ali, um dia eu quero me apresentar aqui para as pessoas que me conhecem desde criança. E quando se deu a oportunidade de eu subir ao palco das festas de Correios, que é um palco enorme e umas festas enormes aqui da região, eu disse: nem é tarde nem é cedo, vai ser aqui que eu vou gravar o meu primeiro DVD. E assim foi, em 2006. Eu gravo esse DVD no final do mês de agosto e depois o DVD sai em 2007, no início de 2007. E foi, digamos, o arranque de uma fase de ouro da minha carreira, porque a partir de 2007 eu comecei a fazer muitos espetáculos com a minha banda. Até então eu fazia, se calhar, pronto, alguns espetáculos com banda, poucos e muitos, se calhar, em playback instrumental. E a partir daí foi quando eu comecei a ter uma banda a sério, começar a levar o meu espetáculo de quase 2 horas por Portugal fora e também pelas comunidades, e comecei a cimentar mais o meu projeto. Acho que durante, a partir de 2007 foi quando eu comecei a ganhar aquele embalo que eu necessitava para cimentar a minha carreira perante o público.
Mas ainda não satisfeito, em 2010 volta a lançar um CD duplo com DVD, onde foi realizado no Coliseu do Porto.
Sim, isso foi, digamos, o coroar de 3, 4 anos de imenso trabalho, de 70, 80 concertos na estrada, e de facto as pessoas e o público já pediam uma sala grande, E eu pensei que a sala que se adequava naquela época era o Coliseu do Porto, visto que a maioria dos meus concertos eram feitos a norte de Portugal. Muitas pessoas também me criticaram porque é que eu não fiz Lisboa, mas eu na época quis de certa forma valorizar quem me dava trabalho, e que ainda hoje, não é? Digamos que é a região do país onde
mais onde trabalha, nós, no fundo.
Onde mais trabalha, então foi bonito termos aquela sala completamente cheia, esgotada uma semana antes de acontecer, e ver as pessoas todas a cantar as minhas canções foi de facto dos momentos mais bonitos da minha carreira, sem dúvida, foi ter feito o Coliseu do Porto.
Oh, Rui, agora o tema que vamos passar já de seguida chama-se Mãe Há Só Uma, e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta indiscreta. O que é que significa para si a palavra mãe?
Ah, significa tudo, não é? Mãe é que nos dá a vida, é que nos gera, é que nos educa, é que... Mãe é tudo, não é? E foi preciso nós pararmos, e quando digo nós, principalmente os músicos, pararmos estes 2 anos devido à pandemia de Covid-19, para termos tempo para pensarmos, para percebermos o que é que andamos aqui a fazer. E eu refugiei-me muito na composição e nas canções, e como sou uma pessoa muito, muito ligada à família, era importante que as canções que fizesse tivessem a ver com as pessoas que eu amo e com as pessoas que estão comigo. E a minha mãe tem sido uma guerreira sempre ao longo da vida, e achei por bem fazer uma canção dedicada à minha mãe, que ao fim e ao cabo também é dedicada a todas as mães, não é? Mas esta com um significado especial, porque ela fala mesmo da história da minha vida com a minha mãe, não é? E então é uma canção obrigatória nos meus espetáculos, e que emociona muitas pessoas.
Vamos então ficar com o tema Mãe Há Só Uma, e regressamos já de seguida para continuarmos a nossa conversa com Rui Bandeira.
Minha mãe, que saudades do menino que um dia fui. Do teu cheiro e do colo eu me lembro bem. Dos teus abraços e beijos e das histórias que contavas como ninguém. Minha mãe, como lembro tantas vezes ao te ver chegar, já tão tarde e cansada, só para me poderes dar mais conforto do que a vida te deu para viver. Oh, minha mãe, eu te agradeço por cuidares tão bem de mim, mesmo que um dia alguém te leve para longe daqui. Meu coração ficará carente, minha mãe. Mãe, há só uma, ninguém pode roubar esse teu lugar. Mãe, há só uma, sou o filho que Deus deu para tu cuidares. Mãe, há só uma, nem a distância pode separar, porque mãe, há só uma. Mãe, há só uma, pode roubar esse teu lugar. E mãe, há só uma, sou o filho que Deus deu para tu cuidares. Mãe, há só uma, nem a distância pode separar, porque mãe, há só uma, nunca é tarde para dizer que te amo. Minha mãe, esse menino agora homem já percebeu que aquele amor que tu lhe deste é igual ao meu. E hoje eu sei que os meus filhos são pedaços teus. Oh, minha mãe, eu te agradeço por cuidares tão bem de mim, mesmo que um dia alguém te leve para longe daqui. Meu coração ficará carente, minha mãe. Mãe, há só uma, ninguém pode roubar esse teu lugar. Mãe, há só uma, sou o filho que Deus deu para tu cuidares. Mãe, há só uma, nem a distância pode separar, porque mãe, há só uma. Mãe, há só uma. Oh,
se a pode separar. Porque mãe há só uma, nunca é tarde para dizer que te amo, que te amo.
Rui, de volta aos palcos, nós sabemos que estes dois anos não foram fáceis para nenhum artista, e muito menos para aqueles que trabalham única e exclusivamente com a música. Concertos não houve, ou praticamente os que houve foi com muita restrição. O que é que fez durante estes dois anos?
Olha, estes dois anos foram anos difíceis, não é? Pronto, foram anos em que os apoios foram muito poucos, para quem trabalha e tem uma atividade aberta na música há 23 anos, não é? E com a idade que já tenho, já tenho praticamente 49 anos, já é difícil a gente conseguir arranjar um trabalho fora da música. Tentei-me aguentar, como muitos colegas meus, não foi fácil, mas fiquei sempre ligado às canções. Estive muito na composição, consegui-me aguentar durante algum tempo, com algumas reservas que tinha, mas chegou uma altura que as coisas começaram a ficar muito complicadas. Graças a Deus que o ano passado, mesmo com as restrições, ainda fizemos algumas coisas. Fiz, por exemplo, um concerto ao ar livre, onde as pessoas tinham que estar sentadas, de máscara, onde não se podiam levantar das cadeiras porque não era permitido. Então, consegui com muita dificuldade, honestamente, consegui-me manter. Claro que estamos a pagar este interregno, iremos pagá-lo nos próximos 2-3 anos, com toda a certeza. E pronto, e vamos tentar agora recomeçar, que é o que estamos a fazer. Ainda agora aconteceu, estive em Lyon, estive no Brasil também, e pronto. E agora vamos devagarinho tentar recuperar aquilo que nos foi roubado, de certa forma, devido a essa pandemia.
Rui, o que é que sente quando sobe ao palco?
Olha, sinto uma felicidade muito grande, porque o palco é o culminar de um trabalho que é feito nos bastidores. Lá está, estamos a falar no programa que as pessoas às vezes pensam, o artista sobe ao palco, canta, eu gosto das canções, mas há um trabalho por trás, e no meu caso, que sou cantor, autor, compositor, tem outro sentimento, porque eu estou a cantar aquilo que eu próprio escrevi, aquilo que eu próprio compus, a melodia que eu quis fazer. E quando a gente sobe um palco e conseguimos ver as pessoas a cantar e a entrarem, ao fim e ao cabo, no nosso mundo, porque o palco é do artista, mas o artista também tem que conseguir cativar o público. E quando essa energia acontece e o público está com o artista e o artista está com o público, então é maravilhoso. Não há dinheiro que pague a emoção de estar em cima de um palco e poder estar ligado com o público de uma forma quase umbilical.
Para encerrarmos a segunda parte da nossa conversa com o Rui Bandeira, vamos escutar o tema Ela, que também é do recente trabalho de Rui Bandeira.
Sem ela não consigo mais adormecer. Sem ela fico louco mesmo sem saber. Não tem mais nada que me importe, apenas este sentimento que eu vivo por ela, por ela. Com ela sou feliz aqui, seja onde for. Com ela eu aprendi por mim a dar valor. E é tão verdade o que eu sinto, é tão profundo este amor que eu vivo por ela, por ela. E foi por ela que eu deixei uma outra história que não queria. Sigo sem medo de me perder nos braços dela. Eu peço ao tempo para parar e quero sempre viver assim, feliz com ela. Ela, e ela é tudo o que eu sonhei. Não há mulher igual em nenhum lugar. Se alguma vez imaginei provar desse amor sem querer me enganar, será para sempre, eu não sei. São mil razões que posso encontrar se não viver esse amor com ela. Oh, oh, oh.
uma outra história que não queria. Sigo sem medo de me perder nos braços dela. Eu peço ao tempo para parar e quero sempre viver assim, feliz com ela. Ela, e ela é tudo o que eu sonhei. Não há mulher igual em nenhum lugar. Se alguma vez imaginei provar desse amor sem querer me enganar, será para sempre, eu não sei. São mil razões que posso encontrar se não viver esse amor com ela. Sem querer me enganar, será para sempre, eu não sei. São mil razões que posso encontrar se não viver esse amor com ela. Com ela, eu quero viver esse amor com ela. Encontres o melhor para ti, já que eu não soube ser a metade que não querias perder. Vai ser melhor assim para nós os dois. A ferida vai fechar, o tempo vai curar. Eu quero lembrar-me desta história um dia, dizer que foste mais do que prazer.
Se sou eu que estou errado, eu não...
Já de regresso na terceira parte da nossa conversa, desta vez com O Lado da Razão, que é um tema também do novo trabalho de Rui Bandeira. Rui, o que é para si, no fundo, estar em palco, por exemplo, a atuar para um mar de gente?
Ah, isso é o sonho de qualquer artista e a realização de qualquer artista, porque quando nós temos um público à frente que nos quer ouvir, é sinal que nós também temos uma responsabilidade de dar o nosso melhor. E as pessoas também esperam isso. E isso é algo que se conquista com o tempo e com a experiência. Eu lembro-me que nos meus primeiros anos de carreira, eu tinha milhares de pessoas, ok, tinha ganho um festival da canção, mas eu via milhares de pessoas quando ia às festas das rádios, onde estavam vários artistas, né? Depois, com os anos e com a experiência, e conforme fui fazendo espetáculos, eu cada vez via mais gente e mais gente e mais gente, porque isto é como tudo na vida, nós vamos ganhando experiência, vamos também tendo um repertório cada vez mais vasto, e faz com que as pessoas saiam de casa e queiram ver o artista a cantar, sem dúvida.
O público difere muito de um lado para o outro?
Por exemplo, quando nós estamos aqui em Portugal, acho que é tudo mais simples, porque nós estamos a fazer espetáculos em regiões onde vamos com alguma frequência. Quando vamos às comunidades, e eu noto isso, quando vamos a outros países, eu noto que os espetáculos são diferentes, que as pessoas têm um carinho diferente. Porquê? Porque também têm mais saudade do país, também sinto que estou a levar um bocadinho de Portugal até à imigração. E então, pronto, os espetáculos são muito diferentes, porque eu lembro-me, por exemplo, o primeiro aniversário da minha filha, eu não estive presente, estava na Suíça a fazer um espetáculo, e transmiti ao público, que era um dia especial para mim, porque a minha filha fazia o primeiro aniversário, e o público levantou-se todo e começou a cantar os parabéns à minha filha. Cada espetáculo é um espetáculo, não há dois espetáculos iguais, pode haver o mesmo alinhamento durante uma turnê, mas a gente nunca sabe a reação do público.
Como é que aprecia que a sua filha siga, no fundo, as pisadas do pai?
Inicialmente nós tínhamos algum receio, não é? Quando ela, com 9 anos, quis participar em programas, tínhamos algum receio. Depois tornou-se uma coisa natural, porque era algo inato nela, não é? O talento já lá estava, ela sempre foi muito decidida a querer fazer, e eu, como pai, só podia era apoiar e ajudá-la que ela pudesse brilhar cada vez mais. Hoje é uma referência nacional para a geração dela, e não só, e estamos muito satisfeitos. Ainda agora ganhou o prémio da melhor canção do ano aqui em Portugal, então estamos muito felizes por ela e orgulhosos pelo trajeto que ela tem feito até agora, apesar de ainda ser uma jovem com 21 anos.
Como é que estamos quanto a concertos este ano?
Olha, não estamos como estávamos em 2019. Antes disto parar, aliás, o meu último DVD foi gravado em 2019, no Casino da Póvoa, para celebrar os meus 20 anos de canções. Fizemos perto de 40 concertos, agora estamos para aí com 15, um pouco menos, não é? Mas também acredito que este ano é o ano de arranque. Então acredito que este ano vai ser um ano em que a gente já começa a ver a luz ao fundo do túnel. Provavelmente, se as coisas melhorarem, será em 2023 ou 2024, mas vamos tentar minimizar todo o prejuízo que esta pandemia nos trouxe.
Projetos para o futuro?
Não, o grande projeto neste momento é este disco. É um disco muito especial para mim, é o primeiro disco da minha carreira em que é todo feito por mim, música e letra, com canções que eu fui lançando como singles ao longo desta fase que tivemos parados, e com umas músicas novas que também estão muito bonitas e que o público agora, a seu tempo, já vai começar a ouvir nas próximas semanas, tanto na televisão como na rádio.
O que é que teria feito se não tivesse sido o artista ou o cantor que é hoje?
Eu tinha duas grandes paixões na minha vida, ainda tenho, né? Que é a música e o futebol. Aos 15 anos, quando eu estava a jogar à bola e estava com boas perspectivas, eu era guarda-redes de um clube aqui da região, do Cova da Piedade, e tinha grandes perspectivas de continuar como futebolista. Tinha também a música, foi na época em que eu ingressei na igreja, os jogos eram ao domingo de manhã, a igreja também era ao domingo de manhã, e eu tive que fazer uma opção: ou levava a música a 100% ou levava o futebol a 100%. Optei pela música e acho que fiz uma escolha certa.
Rui, infelizmente vamos ter que terminar a nossa conversa de hoje. Eu adorei estar na sua companhia e creio que os nossos ouvintes também adoraram estar connosco nesta tarde fantástica de sábado. Eu espero realmente e desejo-lhe realmente o maior sucesso do mundo e ter novidades em breve de um álbum completo do Rui Bandeira.
Sim, o álbum já tem nome, chama-se Mais Eu e está já nos escaparates e nas lojas da especialidade para que todos possam ter acesso.
Muito obrigada, Rui.
Obrigado, eu. E até à próxima. Um grande abraço a todo o auditório da Rádio Alfa. É sempre um prazer enorme falar para vocês e espero encontrar os ouvintes, seja em Portugal, seja na França.
Muito obrigada, Rui, mais uma vez e até à próxima.
Obrigado.
E então, Bastidores fica por aqui, por hoje. Fique com a Rádio Alfa. Voltaremos na próxima semana. Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Quando eu era criança, eu me lembro do momento em que te vi. Naquelas férias de 80 me encantei por ti, oh. E foram tantas promessas que fizemos um ao outro. Querer viver uma vida de sonhos que ficou para trás. Eu confundo as fraquezas do meu pobre coração. Não consigo mais ficar sem o meu amor de verão. Impossível evitar, controlar o amor de verão. Assim é difícil não pensar, não sentir o amor de verão. Assim impossível evitar, controlar o amor. Confundo as fraquezas do meu pobre coração. Não consigo mais ficar sem o meu amor de verão. Impossível evitar, controlar o amor de verão. Assim é difícil não pensar.